É sem dúvida sempre uma expectativa chegarmos ao final de um semestre. Aguardamos esse momento em que terminamos todas as coisas, matérias, ministérios, encaixotamos aquilo que precisamos, vocês precisam retirar do quarto, para então no semestre que vem levarem para outro quarto, recomeçando algumas coisas novas. E eu percebo que são momentos justamente como esses, de grande expectativa, do culminar de todo um semestre, para alguns que se formam no final do ano, mas saem agora do CLD no meio do ano, é o culminar de um ano, o aguardo de um ano, o final de um projeto. E você já deve ter percebido na sua própria história que é geralmente em momentos de grande alegria, de grande expectativa, o aguardo de algo muito esperado, que também acontecem grandes quedas, quando nós abaixamos a nossa guarda, quando então nós acabamos cedendo a tentações que tão dedicadamente nós fugimos delas ao longo do semestre. E, por obra do Senhor, eu consigo encerrar hoje Judas, que caminhou conosco ao longo de todo o semestre. Não foi intencional minha, intenção minha, o Steve me convidou para falar hoje à noite, então eu quero terminar Judas com vocês. Ele que começou com a gente no início do semestre, chegamos hoje, intencionalmente da parte de Deus, versos 24 e 25. Para mim, dois dos versos mais bonitos de toda a Escritura. Para mim, a doxologia que engrandece esse Deus que nós acabamos de cantar, mas que tem profundas implicações sobre as nossas vidas. É uma glorificação a Deus, essa é a ideia da doxologia. Mas é também uma oração de reflexão para aqueles cristãos que estavam sendo assediados por falsos mestres, alguns provavelmente tendo a sua ética, não só a sua teologia, comprometida por causa de uma má compreensão da pessoa de Deus e da salvação em Jesus. E Judas, então, termina a sua carta dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Você deve se lembrar que ao longo de Judas, ao longo da carta, por diversas vezes, na verdade cinco antes dessa, Judas falou ou usou o verbo guardar. Ele começa a carta dizendo que os cristãos são guardados por Deus. São protegidos por Deus. Estão sob os intensos cuidados de um Deus que é poderoso em si mesmo e o único capaz ou o único competente para livrar aquelas pessoas das mãos dos falsos mestres, bem como de uma vida totalmente entregue à promiscuidade, à perversidade. É a esse Deus que Judas encerra sua carta exaltando e engrandecendo. Muito mais do que ações humanas a favor de uma boa teologia, muito mais do que ações humanas tentando guardar a si mesmo puro e irrepreensível, está um Deus que é poderoso nele mesmo e o maior interessado em nos guardar livres de tropeços. Muito provavelmente Judas aqui está pensando numa condenação eterna, até pelo uso da palavra tropeço, numa carta muito parecida com a de Judas em Pedro. Pedro também quer assegurar os seus leitores naquele contexto, assim como Judas aqui, que o único capaz de produzir redenção eterna, o único capaz de livrar pessoas de uma punição para todo sempre, é o Deus que enviou Cristo Jesus. É um Deus, sim, que está preocupado com o nosso destino eterno, por isso nos provê salvação no tempo. É esse Deus que é poderoso para nos guardar de qualquer perdição no futuro, dedicado, capacitado e intencionado para nos apresentar diante da sua glória com exultação, interessante, nos apresentar para Ele mesmo, diante da sua própria glória. A salvação em Cristo, queridos, não é uma obra da pena de Deus por nós. Não é uma obra de caridade de Deus para conosco. É, na verdade, a expressão da sua própria glória. Isso quer dizer solidel glória. No contexto da Reforma Protestante, a intenção última de Deus em planejar e efetivar a salvação era a própria glória dele. E o objetivo último da vida daqueles que foram salvos em Cristo é viver para a glória de Deus. É o Deus que é capaz de nos livrar de uma perdição eterna, se não também nos dar um sentido presente. O viver para a sua glória, sendo constantemente apresentados diante dele mesmo para a glorificação do seu nome, para o engrandecimento de quem ele é e do que ele faz. Alguns já disseram que isso é egoísmo de Deus. Um Deus que faz tudo para a sua própria glória. Um Deus cheio de si mesmo. Mas perceba que na glorificação dele, as nossas vidas foram redimidas. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é graça. Não é um simples ufanismo que se enche de si mesmo, mas é alguém que é louvado e bendito pelo que fez em nosso favor. Então, na medida que nós entendemos o que ele fez por nós, na medida que entendemos o sentido da cruz e do sangue derramado por nós, nós vivemos para a glória de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, isso é basicamente extrema alegria, o ápice, o momento mais glorioso da alegria de uma pessoa, essa é a ideia de Judas, em que Deus contempla em nós pessoas imaculadas, pessoas santas. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1 que Deus em Cristo nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Mesma palavrinha, imaculados. Mesma palavrinha usada para falar sobre a igreja em Efésios capítulo 5. Porque o Deus que nos livra de uma condenação eterna nos dá um sentido de vida presente que implica numa vida imaculada. É por isso que ele nos guarda. Porque ele é o maior interessado na nossa santificação. Queridos, a mesma graça que salva é a graça que santifica, que é a graça que sustenta. Deus não está interessado apenas na nossa redenção eterna, senão também na nossa santificação presente. É por isso que ele quer nos guarda. Nós não temos capacidade em nós mesmos para nos mantermos puros. Alguns de vocês que lutaram ao longo do semestre com a sua santidade e encontraram respaldo, proteção, cuidado, ajuda ao longo desse semestre, se verão eventualmente sozinhos nesse próximo mês. O mesmo Deus que esteve com você aqui, te guardando na pureza, é o mesmo Deus que caminhará contigo, te guardando na pureza fora daqui. Isso para todos nós, casados, solteiros, quando estivermos em público, diante de centenas ou pouquíssimas pessoas, mas também no secreto da vida, quando não estivermos diante de ninguém, senão de nós mesmos, e diante daquele que é poderoso para nos guardar. O interesse dele é que permaneçamos puros, imaculados, sem mancha qualquer. E na medida que vivemos a nossa santidade, muito mais do que expressar a nossa capacidade na manutenção da pureza, Deus é glorificado. Ele é sempre a causa última de todas as coisas que nós fazemos. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é interessante, Judas, falar sobre Senhor nosso, porque aquela comunidade, de alguma forma, estava prestando serviços aos falsos mestres. Havia barganhado toda a sua dedicação, a sua exclusividade a Cristo, dando aos falsos mestres. dando a pessoas, querendo glória diante de pessoas, querendo status diante daqueles que mandavam na igreja, comprometendo a sua obediência, a sua submissão a Cristo Jesus, a esse Cristo que é o nosso Senhor. Seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. É o Deus que vai de geração em geração, é o Deus que vai de eternidade a eternidade, é o Senhor que governa a história e faz com que todas as coisas aconteçam exatamente segundo o seu governo, segundo o seu querer, segundo os seus intentos. E na medida em que nós entendemos quem é esse Deus e nos alinhamos aos projetos dele, nós vivemos para a sua glória, nós o glorificamos por meio de quem somos, por meio do que fazemos. O meu desejo é que depois de um semestre tão conturbado, com muitas provas, monografias, trabalhos, viagens, grandes experiências, você não olhe para trás, senão para perceber este Deus que te sustentou, que te guardou, que te encaminhou para apresentar diante dele a sua própria glória. E na medida que entendemos quem é esse Deus poderoso, nós não cedemos à idolatria. Idolatria no Novo Testamento, especialmente nas chamadas cartas gerais, não é o curvar-se diante de um objeto. É viver em torno de qualquer coisa que não Deus. Pode ser o seu status, pode ser o seu nome, pode ser os seus feitos ao longo do semestre, que você chega agora ao final aplaudindo a si mesmo. Pode ser um estágio glorioso que você terá sendo preletor no lugar que pouquíssimos estiveram. Isso pode ser idolatria. Pode ser o fato de ter passado um semestre sem dificuldades financeiras. E então a sua pretensa segurança se torna o seu porto seguro, quando Deus deveria ser aquele em quem você confia. Idolatria. De alguma forma, aqueles cristãos, eles prestavam a sua obediência aos falsos mestres. Mas Judas encerra dizendo, não, é a ele, a esse único Senhor, que seja toda a glória, toda a majestade. Queridos, que não cedamos às tentações do pecado, que não cedamos às tentações do nosso coração, nos glorificando a nós mesmos, quando toda a glória deve ser dada a ele. O Natan vai nos conduzir numa música. Na verdade, é essa letra aqui. São esses versos cantados. Aqueles que souberem, cantem com o Natan. Aqueles que não souberem, prestem atenção. E ao final da música, eu quero dar uns 2 ou 3 minutinhos para você olhar para o seu coração, aí para dentro de você. Perceber o quanto a tua vida está compatível com esse Deus. Se tem pecado a ser confessado, confesse. Se você prevê tentações, lutas, voltando para casa, ou no período de estágio, preventivamente, ore por isso, para que Deus te guarde imaculado, para que Deus te guarde livre de tropeços. Aqueles que talvez depois de 6 meses vão reencontrar velhos amigos. Pessoas que te conheceram de um jeito diferente do que você está hoje. Não se iluda, porque a força não está em você, mas no Deus que te guarda livre de tropeços. Ore preventivamente. Deus, eu terei esse mês pela frente. Ou eu tive essa conduta aqui para trás. Me ajude ou me perdoe.